80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
E começamos o programa de hoje com um evento que junta os melhores bartenders do mundo. É o Lisbon Bar Show e a Sandra Ferreira conta-lhe tudo sobre esta iniciativa.
Prepare-se para uma experiência única. O Lisbon Bar Show está de volta, vai acontecer na Altice Arena já no início da próxima semana, na terça e quarta-feira, 16 e 17 de maio, e traz os melhores bartenders do mundo num encontro que vai encantar os amantes de cocktails. Alberto Pires está na organização deste evento há 8 anos e diz que tudo gira à volta da arte de bem receber.
Tudo isto gira em torno da, eu gosto de utilizar a palavra, não há bar, não há restaurante, não há hotel, não há recepção, é hospitalidade, esta é a arte de receber. E é o que eu tento que venha gente muito entendida nos mais variados assuntos, partilhar o que sabe com as pessoas todas que vão ouvir. Embora esteja também aberto a apaixonados por coquetéis que podem comprar o bilhete, ir lá, provar uma série de coisas e ouvir falar de uma série de coisas.
Poderá conhecer as principais referências portuguesas e internacionais na área e experimentar também novas tendências de cocktails. Há espaço para workshops, debates e palestras com vários convidados sobre o tema.
Nós costumamos ter um país convidado, para ir mudando um bocadinho a temática e tudo isso. E este ano temos o país convidado, é o Brasil, portanto temos uma série de barmans que vêm do Brasil. Temos também um chefe de cozinha que vem também do Brasil. E a grande novidade também é um congresso que vai existir, que é o primeiro congresso ibérico de bartenders.
Oportunidade de testar combinações surpreendentes e apresentações deslumbrantes. No Lisbon Bar Show terá a oportunidade de explorar o mundo dos cocktails de forma única e memorável. Mixologia para todos os gostos, porque não faltam opções mais saudáveis.
Existe já uma série de empresas gigantescas de bebidas que estão a criar os seus próprios destilados sem álcool.
E é para aí que vamos. Não podia terminar esta festa sem pedir ao Alberto Pires uma receita simples para nos aventurarmos em casa nestes dias de calor e sem álcool, claro.
Sugiro um mojito sem álcool. É muito fácil de fazer, num copo alto, espremem meio limão ou lima, preferencialmente, para fazer mesmo da forma cubana, meia lima, uma colher de açúcar, 6 a 8 folhas de hortelã, e depois pegam numa faca, numa colher, numa coisa assim do género, e sem esmigalhar tudo, tentam pressionar tudo contra as paredes do copo, para ficar tudo bem embebido do sabor da hortelã. Depois completam com gelo e uma limonada, tipo Sprite, uma coisa do género.
Parece-me lindamente uma ótima ideia para estes dias de calor que aí vêm. Só tenho uma dúvida, Wanda, na tua casa ou na minha?
Sandra, da última vez foi na tua casa, agora pode ser na minha. O Lisbon Bar Show acontece nos dias 16 e 17 de maio, já na terça e quarta-feira, na Altice Arena.
M80 Magazine.
Está de regresso a Festa do Cinema. Arranca este domingo e até quarta-feira, dia 17, pode ver os filmes nas salas de cinema com bilhetes a metade do preço. A Catarina Leite explica-lhe tudo.
Entre domingo e quarta-feira pode ir ao cinema a um preço mais acessível. São 3,5€ por bilhete. A Festa do Cinema está de volta, abrange mais de 40 filmes de todos os géneros em cerca de 500 salas de norte a sul e também nas ilhas. É um momento de reunir a família em frente ao grande ecrã e ver ou rever filmes. Entre os sucessos mais recentes estão O Exorcista do Vaticano, Asterix e Obelix, O Império do Meio ou Os Guardiões da Galáxia Volume 3, onde aparece a portuguesa Daniela Melchior.
We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians.
Hello, we come in peace.
Na lista estão também os filmes de João Canijo, que estrearam esta semana nas salas nacionais. Falamos de Viver Mal ou Mal Viver, que venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim.
Não sei porque é que não se foi embora. Eu tentei que ela fosse independente, que fosse a vida dela. Mas ela vem sempre ao pé de mim. Não consegue viver sem mim.
Eu não gosto de surpresas.
Torturá-la, a ela e a irmã.
Olha que eu acredito que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não morressem.
A minha mãe parece uma pedra. Não sente nada por ninguém.
Mal Viver, um dos muitos filmes que pode ver na Festa do Cinema. É a 8ª edição, que pela primeira vez decorre durante 4 dias. Por isso, se é fã da 7ª arte, é aproveitar os próximos dias para ir ao cinema.
A Festa do Cinema decorre entre este domingo e a próxima quarta-feira.
É muito M80 Magazine.
Está a precisar de sugestões de leituras para os mais novos? Nós temos. A Ana Moreira conversou com um dos autores de Salvamos a Primavera, um livro que explica as alterações climáticas às crianças.
Fala-se muito das alterações climáticas, mas explicadas às crianças é outra conversa. O futuro está nelas e são elas as mais afetadas. Passar a mensagem é muito importante e é essa a missão de João Camargo e Joana Louçan. Com o livro Salvamos a Primavera. De onde veio esta ideia? É isso que queremos saber.
Bem, nós temos 2 filhas que têm idade para perceber já vários problemas que estão a acontecer no mundo. Nós também temos estado envolvidos nos protestos, ações da justiça climática que têm acontecido nos últimos anos com cada vez mais força. E também no meio desta interseção toda, nós precisávamos de contar uma história para as nossas filhas perceberem o que é que estava a acontecer, o que é que acontece no mundo. E também desmistificar muitas coisas que elas ouvem e que algumas são certas, outras são erradas, e trazer também alguma tranquilidade, algum esclarecimento para elas saberem também que não são impotentes perante o que está a acontecer e que também têm uma voz e que têm uma agência e que podem também participar no que está a acontecer no mundo.
E agora, sem revelar muito, vamos ao livro do que se trata.
As crianças têm força, têm poder também, precisam de saber o que está a acontecer e a sua curiosidade muitas vezes é que lhes abre as portas. Nós também tentamos responder um pouco a essa curiosidade e também saber que agir em conjunto é uma força em si mesmo e que os seus amigos podem ser agitados, podem ser mobilizados, podem ser metidos na sua vida e na vida do que está a acontecer nas cidades, no país.
Mais conscientes, porque sim, o futuro pode estar nas mãos das crianças.
É preciso coragem e é preciso iniciativa. Muitas vezes as crianças são a fonte dessa coragem, dessa iniciativa.
Fica a sugestão. O livro chama-se Salvamos a Primavera, a história das irmãs Noa e Rosa, que percebem que têm que pôr as mãos à obra para salvar o planeta.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
M80 Zona VIP, de portas abertas para tudo o que pertence ao mundo dos espetáculos e não pode ficar de fora. E esta semana, a Margarida Moura mostra-lhe um pouco mais no cartaz do North Festival com os nomes internacionais.
É mesmo verdade. A bússola aponta para norte. Dias 26, 27 e 28 de maio, há North Festival, com o certificado M80, na Alfândega do Porto. E esta semana vou destacar apenas os cabeças de cartaz internacionais que estamos ansiosos para ver. A fazer as honras da casa, dia 26, os Chemical Brothers sobem ao palco para um daqueles espetáculos imperdíveis. Afinal de contas, são os Chemical Brothers, têm novas músicas para mostrar e tudo pode acontecer.
There's always possibility for it to go disastrously, but we live with that.
E o que esperar então dos Chemical Brothers? Ui! Da casa feitas dia 26, não penso que descansa no dia 27. É impossível descansar com a passagem do furacão da Bahia. Ivete Sangalo sobe ao palco do North Festival dia 27 e está ansiosa por atuar, cantar, dançar. Que a chamada ressaca dos palcos por causa da pandemia fizeram Ivete Sangalo querer voltar ainda com mais força.
Como uma confirmação de que voltamos para nosso trilho, né? Tudo muito abrupto, muito louco, a gente se readaptando à vida dentro do coletivo, perdendo os medos, porque nós, nós indivíduos, vivemos em grupo, né? O encontro é completamente necessário. E de um encontro bom, né? Um encontro feliz com música, com beijo na boca, com memória afetiva, com tudo.
E já se sabe, com o furacão Ivete em palco, é coisa para não conseguir ficar quieto mesmo.
Arê!
Festival. São três dias de festival à séria e à grande, como se costuma dizer. O último dia acaba só com um gigante em palco há 33 anos, Robbie Williams. E sim, ao fim de 33 anos de carreira, está pronto para mais.
Yeah, I'm ready for another 33 years. I've never enjoyed it as much as I enjoy it now. I love my job. I have the best job in the world.
Robbie Williams sobe ao palco dia 28 de maio e ainda não preparou o alinhamento do que vai cantar.
No, yeah. I haven't done the set list. I'm an entertainer. I plan to entertain. That's what I do. That is my job. And it's very important to me that the people in front of me get their money's worth.
Mr. Entertainment pode ainda não ter decidido que músicas vai cantar, mas somos bem capazes de apostar que estas não vão faltar. No regrets. They don't work. No regrets now. Dias 26, 27 e 28 de maio na Alfândega do Porto. Passes gerais de 3 dias esgotados, mas há bilhetes à venda, claro, nos locais habituais. Todos os pormenores sobre o festival em m80.pt. Encontramos-nos lá, certo?
Pela minha parte é certíssimo que eu quero dançar ao som de Chemical Brothers, cantar a plenos pulmões com o Robbie Williams e tirar o pé do chão com Ivete Sangalo.
M80 Magazine.
Anda com vontade de ir ao teatro, mas não sabe que peça escolher? A Sofia Moraes tem uma sugestão para si.
Tem alguma amiga de infância que não vê há muito tempo? Se for o caso, atenção, porque o reencontro pode ser perturbador ou, quem sabe, apenas esclarecedor. Confuso? Vou contar-lhe uma história. Duas amigas de infância que há muito não se viam decidem organizar um jantar para matar saudades, mas também com o propósito de apresentar uma à outra os respectivos parceiros. Este jantar será recheado de tensão e humor negro. O mote para a ação de O Rei Zarolho, uma comédia negra do dramaturgo, encenador e realizador espanhol Marc Cruet. O Rei Zarolho apresenta-nos personagens com diferentes funções e visões do mundo e até aí nada de especial. No entanto, a forma como se encontram fechadas e formatadas nessas suas próprias ideias traduz numa enorme dificuldade. Comunicarem entre si. Vamos então conhecer um bocadinho melhor estas duas amigas. Lídia continua a morar nos subúrbios onde cresceu. Está desempregada e namora com David, um polícia de intervenção. Sandra é uma intelectual que há muito deixou o bairro onde cresceu, apaixonada por André, um realizador de documentários que enfrenta um período difícil e instável na vida depois de ter perdido um olho durante um ataque da polícia numa manifestação. No primeiro ato desta peça dá-se um encontro, ou será mais o confronto, entre estas personagens profundamente opostas. David, o polícia anti-mutim, e André, o intelectual e realizador agredido durante a manifestação. A questão que se coloca é: o que se passaria se um manifestante que tivesse ficado sem um olho se encontrasse com o polícia responsável por tal ato? E o polícia? Mudaria a sua atitude, o seu comportamento? Que consequências traria a situação para ambos? Para ambos, mas também, obviamente, para quem está com eles, as namoradas, as tais amigas, a Lídia e a Sandra. E é assim, através destas personagens de tão diferentes vivências e opiniões, que esta comédia negra vai revelando a fragilidade das convicções que todos temos e, no fundo, levar-nos a pensar. Será que queremos a todo custo manter as nossas convicções? Estaremos dispostos a colocar-nos no lugar do outro e, por que não, a repensar os nossos valores? Pensar e repensar, sim, mas com boa disposição. Porque O Rei Zarolho é uma comédia negra, mas comédia. Por isso, divirta-se. O Rei Zarolho está em cena até 28 de maio, de quinta a domingo, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com Benedita Pereira, Diogo Morgado, Dinarte Branco, Jorge Morato e Susana Blazer.
Para ver de quinta a sábado, às 9 da noite, e ao domingo, às 5 da tarde, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.
M80 Magazine.
Ai Coração, canção composta e interpretada por Mimi Cat, pôs Portugal na grande final da 67ª edição da Eurovisão, que tem estado a agitar Liverpool no Reino Unido. Hoje é o dia de todas as decisões. A cantora portuguesa, que vai voltar a pintar de vermelho o palco eurovisivo, falou com a jornalista Silvia Mendes.
Mimi Cat levou Ai Coração ao palco da Eurovisão e, com garra, paixão e foco, conseguiu pôr Portugal na grande final, que está marcada para esta noite em Liverpool, a terra dos Beatles. Ai Coração explodiu em tons de vermelho na Arena Britânica, festa rija e apaixonada no palco eurovisivo.
As pessoas, pelo menos da nossa performance em palco, dizem que é muito forte e que tem uma energia muito marcada e muito vincada, tal como a canção. Portanto, eu acho que as pessoas gostam daquilo que nós fazemos em palco e se identificam e que valorizam o nosso empenho. Eu acho que nos últimos anos é a primeira vez que vem uma canção assim com tanta energia, não é?
Sim.
Nós estamos muito, muito habituados a trazer coisas assim mais melancólicas, vá.
Sim, sim, sim.
Ou pelo menos com um beat mais lento. E é a primeira vez que vem, sim, as pessoas gostam muito dessa sensação de festa da canção e da força que ela tem.
Mimi Cat escreveu Ai Coração há uns bons anos, quando trabalhava como agente imobiliária, e aconteceu quando esperava por um cliente. Começou a cantar e o que lhe saiu da boca foi Ai Coração.
Foi mesmo tipo do nada. Eu estava aborrecidíssima à espera. E na altura as redes sociais ainda não eram um entretém, portanto ainda não tínhamos o entretenimento que temos agora nas redes sociais. Não sequer olhava para o telefone na altura. E então tipo estava sentada e olhei para o teto e comecei a cantar, tipo, Ah Coração. E saiu assim a pensar, epá, para lá que isso é qualquer coisa. Mas assim, incrivelmente, a música saiu-me ali tipo em 5 minutos. Eu fiz a canção assim muito, muito rápido, o que é raríssimo, isto nunca me acontece. Eu ando sempre à luta com as canções durante imenso tempo, e aquela saiu-me assim num instantinho. Epá, e foi assim um momento único, e eu pensei, olha, esta canção é mesmo especial, isto tem aqui qualquer coisa.
E já agora quisemos saber quais as canções preferidas da Mimi Cat em matéria do Festival da Canção.
Pá, sei lá, chamar a música foi super importante para mim, mas a minha favorita de todos os tempos continua a ser a Desfolhada, porque eu acho que é um símbolo de tanta coisa.
Sim, sim.
E que representa tão bem a mulher portuguesa, que para mim continua a ser a minha favorita de todos os tempos.
E quem dança e canta como a Mimi Cat, falo por gosto. Mas logo Portugal vai voltar a dar tudo na competição eurovisiva. Resta dizer, vamos!
A final da Eurovisão 2023 é então mais logo e é curiosamente a 13 de maio, tal como aconteceu em 2017, ano em que o Salvador Sobral deu a primeira e única vitória a Portugal com a canção Amar pelos Dois.
M80 Magazine.
O Festival do Vinho do Douro Superior decorre entre 26 e 28 de maio em Vila Nova de Foscoa, assinalando 10 anos de existência com um programa diversificado, no qual os vinhos desta sub-região estarão em destaque e as propostas são variadas. Francisco Pinto.
São variadas as razões para quem gosta de apreciar um bom vinho da sub-região do Douro Superior, uma das mais emblemáticas da região demarcada do Douro. Como adianta João Geirinhas, da organização deste certame.
A primeira é que o festival é muito mais que uma simples feira de vinho. É um conjunto de atividades que incluem provas comentadas, incluem degustações de vinhos e azeites, incluem um concurso de vinhos que dá a conhecer, de facto, os melhores vinhos da região, mas é também, sobretudo, uma oportunidade muito interessante de conhecer a fundo alguns dos melhores produtores de vinhos de Portugal. Isso já era conhecido, nascem ali algumas das maiores marcas de vinhos que conhecemos, mas o festival tem permitido ao longo dos anos cimentar uma identidade muito própria daquela região, que é o Douro Superior, que é muito diferente das outras regiões do Douro que estamos habituados a ver.
Esta sub-região produz vinhos que se diferenciam dos demais devido às características das suas vinhas.
Ali estamos a lidar com altitude, estamos a lidar com uma região mais seca, mas onde essa altitude permite produzir vinhos com uma grande frescura, uma grande acidez, vinhos muito gastronómicos, que combinam muito bem com a rica também gastronomia local que o local e que aquelas gentes têm para oferecer.
João Geirinhas, que também é especialista em vinhos, deixa o conselho a quem pretender visitar Vila Nova de Foscoa, um território com dois patrimónios da humanidade, o Alto Douro Vinheteiro e a Arte Rupestre do Coa.
Eu sugeria que tirassem esse fim de semana e que fossem a Foscoa conhecer a fundo uma região que, para além da sua riqueza patrimonial, patente nas pinturas rupestres, num magnífico museu do Coa, tem de facto naquele 3 dias algo de muito importante e algo de muito interessante que de certeza vai encantar o visitante. O convite aqui fica e esperamos por si em Vila Nova de Foscoa.
Como este festival não se faz só com vinhos e petiscos, a animação musical ficará a cargo dos concertos de Marisa Liz, agendado para 26 de maio, e Rui Veloso sobe ao palco no dia seguinte, a 27 de maio.
No Festival do Vinho do Douro Superior marcam presença no pavilhão da Expo Coa uma centena de expositores que trazem consigo cerca de 500 mil de referências vínicas para degustar.
M80 Magazine. M80 Zona Verde.
Joana Schenker é campeã do mundo de bodyboard, mas quando arruma a prancha, limpa praias, ajuda a proteger os corais e vai às escolas de todo o país alertar para a conservação do oceano. Das ondas do mar para as ondas da rádio, com Ana Carreira, esta semana, no M80 Magazine, Joana Schenker.
É campeã mundial de bodyboard, mas quando arruma a prancha, o seu trabalho continua fora de água. Limpa praias, ajuda a proteger os corais e leva a sua voz ativa a milhares de alunos em muitas escolas. Diretamente das ondas do mar para as ondas da rádio, Joana Schenker vem ao M80 Zona Verde convidar todos a conhecer a sua história.
Eu acredito que o mar deu-me tudo o que eu tenho, fez a pessoa que eu sou, portanto eu também sinto-me responsável e este trabalho faz parte da minha vida, de ser atleta. Eu acho que é a outra parte de ser atleta, é a parte onde devolvemos o carinho que recebemos, neste caso é o carinho do mar.
Campeã do mundo de bodyboard e a primeira atleta portuguesa a conseguir esse feito, é desde pequenina que sente uma profunda ligação com a natureza e com a urgência de preservá-la.
Eu não tenho um momento exato. Eu sempre, desde criança, a minha mãe sempre muito ligada à natureza, eu cresci no meio da natureza, sempre fui à praia, ou seja, eu cresci com muitos cuidados a nível e já muitos hábitos mais verdes, vá. Depois, à medida que vamos crescendo e vamos tomando consciência dos problemas, e eu também estando na praia todos os dias comecei a ver os problemas em primeira mão, depois ganhei mais voz e mais exposição mediática, onde podia também falar nestas coisas, foi-se dando automaticamente, no fundo. Claro que eu não posso falar do mar sem falar também um bocadinho o que cada um pode fazer ou alertar para as problemáticas do mar também.
À parte das medalhas, dos títulos e das manobras de bodyboard, Joana Schenker pretende deixar uma mensagem que pode servir já hoje para começar a mudar.
Em primeiro lugar, pode reduzir o plástico descartável que compra, aquele que não consegue evitar, porque nós todos estamos um bocadinho dependentes do plástico. Reciclar, como é óbvio, dar uma nova vida às coisas que se podem usar outra vez.
Joana Schenker acredita que até uma simples ida à praia pode contribuir para ajudar a preservar o oceano.
Nas nossas escolhas do dia-a-dia, por exemplo, usar um protetor solar que não tem químicos nocivos para a vida marinha, todas essas pequenas coisas fazem um grande impacto. E é uma coisa que muitas pessoas não têm a noção, a quantidade de protetor solar que a humanidade usa.
Muito mais para descobrir sobre Joana Schenker, a bodyboarder portuguesa que não só dá o corpo, mas também a alma e a voz pela proteção do oceano. A conversa está disponível no podcast M80 Zona Verde.
M80 Magazine.